E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Telmo Camargo e esse é o Game Mania, seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa.
Nem tão semanal assim também, né?
É, não é tão semanal assim, né? Mas a gente...
As semanas que dá, a gente faz.
Né? A gente faz, exatamente, né? Vamos tentar melhorar isso daí, torná-lo mais semanal e menos esporádico, entendeu?
É.
Né? Fazer jus aqui ao nosso...
Seu podcast eventual de games.
Seu podcast eventual é foda. Mas vamos melhorar, tá? Vamos melhorar para esse eventual se tornar novamente semanal para valer. Mas é isso aí, estamos aqui com mais um episódio do Game Mania Podcast. Hoje a ideia é fazer um pocket, mas nunca sai um pocket, né? Porque não tem número de episódios. Por isso que a gente coloca pocket, porque não tem número, tá? Mas nós vamos estrear aqui um quadro que foi uma ideia mista aqui de todo mundo, onde nós vamos fazer um Big Now Playing, ou seja, nós vamos falar um pouco mais sobre os jogos que nós estamos jogando, porém com mais detalhes, com mais informação, com mais spoilers, né, Rodrigo Ferraz, também, mais foda-se, spoiler, né?
Porque... Fazendo uma análise também pra gente gastar as que a gente recebeu, né?
Exato, porque a gente não está escrevendo muito também, então nós vamos gastar aqui pra passar essas análises. Já temos duas hoje já, né, que vão sair aqui desse episódio. Já são duas já, então...
Na verdade, eu vou até matar um terceiro, cara, que tem um que tá lá pendurado, que eu comecei, eu não terminei o jogo, mas o que eu joguei foi o suficiente pra eu analisar.
Deve ser boa pra caramba, né? Pra tá matando desse jeito, deve ser ótimo,
né?
Ótimo.
É pra não precisar voltar nele, né?
É pra não voltar, exatamente, é bem por aí. Bom, o Cumbinha, como vocês podem ver, ele tá em memória, ele ia participar, mas teve um contratempo aí de última hora. Talvez ele apareça aqui, talvez, né? Ele disse que qualquer coisa ele entrava. O link tá lá no grupo, né? Então ele pode entrar se ele quiser. Aí se ele entrar, a gente coloca ele aqui junto na tela pra trocar uma ideia com a gente.
Quando ele entra, tu sente?
Ah, todas as vezes. Direto.
O Felicity aqui ia se regozijar.
Ah, ia ficar doido, né, cara? O Felicity ia se acabar, literalmente.
Um abraço pro Felicity, né, cara?
Um abraço, tenho saudade daquele gordo viado.
Literal. Não menti em nada que tu falou.
Não menti, é exatamente, não menti em nada. Gordo viado, mas é o nosso gordo viado aqui que,
exatamente,
meu... Do coração, é uma pessoa sensacional,
figuraça,
cara.
Cara.
Figuraça, figuraça.
E é só sonista agora, né? O Xbox acabou, ele tá...
É, ele tá socando, né? Tá ali, ó. Guspiu no prato que comeu, agora tá lambendo o prato de novo, né? Porque só tem o PlayStation agora.
É,
só nisso.
Sony não te deixa na mão, vice.
Não deixa, tá vendo só? A Xbox
não te deixa na mão.
Xbox falhou
Alexandre,
com você.
Vice Alexandre.
Alexandre.
E o que o Xbox faz contigo? A Sony não te deixou na mão.
Não, tá funcionando até hoje, mas, tá jogando.
Mas
tá,
você tem que vir pro lado Nintendo da força, esse é o melhor.
Ah, isso aí nunca vai faltar entretenimento, nunca vai faltar, né, diversão. Seja da forma correta, que nem eu faço, obviamente. Ou seja, da forma talvez não tão correta como o Rodrigo Ferraz faz, mas existe diversão, né?
Cara, na Nintendo tem uma loja de promoção de games que é foda, cara.
É boa?
É. O tudo melhor preço que eu já vi, cara, no Pixel Shop.
Pô, você acredita que eu tô fazendo rewards pra comprar o Zelda, né? Já tô com quase 300 pau aí de gift pra comprar, aí tem acho que mais uns 50 de moedas de ouro, né, lá, então já dá pra comprar o Zelda, aliás, não, acho que não dá, né, vai faltar R$19, é quanto que é, 369, né, o Zeldinha novo.
Cara, na Amazon tá 400 e pouco, cara.
Ah, vai se ferrar lá.
A física. Ah,
a física, não.
E é o item mais vendido de videogame.
Ah, não duvido, cara, não duvido. É aquele que a gente falou outra vez, a Sony, tá acontecendo na cabeça. A Nintendo aproveitou, lógico, ela sabe que o pessoal vai comprar, ela vai jogar o preço mesmo
vai,
e...
Vai, cara.
Se lasque, o pessoal vai comprar mesmo. Quem gosta, quem é nintendista, quem não é nintendista, mas gosta de Zelda, vai comprar também, entendeu?
Cara, e eu vi aquele trailer e pensei assim, é barato.
É, mano.
Porque tá animal, cara.
Aquele tá animal. Trailer, não, vai ser... Olha... Ó, tem tudo pra ser o GOT, cara. Tem tudo. Tem tudo.
Porra, tudo. Cara. Tudo. Eles pegaram as mecânicas que já era legal e melhoraram. Aquilo que a galera reclamava. Até tava comentando isso com o programador anônimo ali. O programador oculto. Que tinha gente que reclamava muito, inclusive, ele da mecânica das armas quebrarem, né?
Isso.
Aí tu é obrigado a ficar pegando arma nova o tempo todo. E aí agora tu vai poder fazer esses negócios de misturar as armas ali e tal. Que nem o cara, lá na demo o cara junta um olho de morcego com a flecha vira teleguiada e tal.
Uhum.
Cara, isso vai abrir um leque de possibilidades. E isso que o original já tinha, né, cara? Tu conseguia fazer cada coisa de cada jeito, assim, ele te dá uma liberdade que tu não vê em outro jogo.
Exatamente. Não, e assim, o pessoal reclama de um negócio que é um puta de um diferencial, cara, né, do jogo. Que é muito fácil pegar uma arma que não quebra, bate, vai até o final e... Beleza, entendeu? Beleza. Agora você ter esse a mais de tomar o cuidado daquela arma, de poder melhorar. Meu, vai ser. Olha, tem tudo pra ser o GOT, cara. Tem tudo pra ser o GOT.
Isso tu quer, até no original, no primeiro, se tu quer ter a arma infinita, vai lá, junta os coração que chega e pega a Master Sword.
Pronto. Mas daí tu tem que jogar pra cacete, né, mano? É difícil, hein? Puta merda. Difícil.
Eu terminei ele no Wii U, né, cara? No clássico, no original.
Não, eu comecei... Não minto, eu comecei com o emulador, foi no Wii U. Eu comecei no Wii U, aí depois eu migrei pro Switch mesmo Switch. E tô jogando nele lá, Mas a versão do Wii U, pelo menos no emulador, não deixava nada a desejar, tá ligado? Nada a desejar.
Perfeito, não, rodava que era uma
teteia. Rodava, meu, sensacional. Mas vamos lá, hoje no papo não é isso. Hoje nós vamos falar então sobre os jogos que nós estamos jogando, fazer uma análise aí deles, dar detalhes e muito mais. Porém, antes, como a gente precisa sempre, né, passar aqui os nossos recados. Você quer saber mais sobre o projeto? Entra no site gamemaniapodcast.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as informações nossas. Redes sociais, os episódios que já foram publicados, os players onde a gente transmite aqui as lives, né? Inclusive esse que você está assistindo agora, acredito eu, se não for, já migra para ele, que é o YouTube, é o principal. Lá é onde a gente interage mais, né? Onde a gente tem ali a maior quantidade de pessoas assistindo, mas também transmitimos na Twitch, no Facebook, na Trovo, enfim, tá tudo lá. Então, se você já está assistindo e está curtindo, já deixa o like, compartilha com, sei lá, com os amigos, com a patroa, com o amante, com quem você quiser, entendeu? Ajuda a gente a vencer o algoritmo, tornar mais relevante aí o Game Mania. Espalhem a palavra, entendeu? Espalhem a palavra. Lá também você vai encontrar os nossos agregadores de podcast. Estamos aí nos principais, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, todos eles, tá? @ Game Mania. Então você vai lá, segue a gente, já deixa lá suas 5 estrelas que vai ajudar bastante, tá? E ouve esse e outros episódios que você vai curtir bastante. E o que mais que o pessoal pode fazer também, Rodrigo?
Então, o pessoal pode ouvir, pode se inscrever, pode deixar o seu like, pode mandar um recado pra nós ali nas redes sociais, pode entrar no nosso grupo do Telegram, né, cara? Lá o bicho pega... Lá não tem o eventual, lá é todo dia, tem polêmica, tem treta, tem bot, tem resenha, tem aquela rosa, aquele bot lá que o Kumba foi me arrumar lá, que enche o saco, agora não dá pra falar nada, ela já tá respondendo lá, assim, então, tem o
e é mal educado, hein?
O Omlete, que tá meio sumido ali, cara, não tá mais falando. Acho que ele tá tão mal-humorado que não quer nem falar com a gente ali. Até o bot se xaropeia com a gente.
Ai.
Tem tudo isso. É só vir lá. t.me/grupogamemania. Ou então, aqui em algum momento da live, você está vendo ele aqui. Tem o Pix e tem o QR Code pra entrar no nosso grupo do Telegram. Você tendo o Telegram instalado, ele já vai te levar direto ali pro grupo pra fazer a resenha. E é só a única coisa que não é boa, tem o Jimmy lá no grupo, mas faz parte, né, cara?
Nem tudo é perfeito, né?
Tem o bot do Jimmy, esse é incrível.
É incrível, né?
Que o Jimmy é uma fábrica infinita de combustível para esse bot. Né? É, tu bota barra, fale uma merda, ou barra, metralhadora de merda, né, cara? E vem as frases do Jimmy. Toda semana ele renova esse arsenal.
Esse arsenal é sem fim, né, cara? Ele é o único infinito, cara. Que consegue sempre estar, atualizando, meu, diretamente, sempre tem conteúdo novo ali. Muito bom.
O nosso programador oculto tem trabalho pra ficar alimentando o bot.
Tem muito trabalho.
E tem o nosso estimado, né, mais antigo de todos os bots, o bot do primo do Telmo. Assim como o Telmo é o bot mais velho, né? O usuário mais velho, o primo do Telmo é o bot mais velho.
Ah, mas tem até esse bullying, né, meu? Puta merda, cara. Até isso, não, os caras não perdoam. Mas é um bom bot, cara. É um bom bot.
É, um bot legal, cara. Tá tudo ali.
Show de bola.
E também tem o nosso site parceiro, né, cara? O xboxmania.com.br. Onde de vez em quando a gente escreve algumas coisas lá.
É, a gente tá fora.
Esporadicamente, eventualmente, né? Como tudo. Porque, gente, vamos falar a verdade, a vida de adulto chegou, tá?
Exato.
Tá foda.
Vida de adulto não é fácil, viu? A gente bem que queria continuar com a vida de vagabundo, né, Rodrigo? Mas não dá pra
ficar, mas
a vida de vagabundo não dá dinheiro, cara.
E na vida a gente tem que ser que nem um boleto, né, cara? Que o boleto sempre vence, né, cara? Então, é isso, cara.
Sensacional. Então, esses foram os nossos recados aí compartilhados entre eu e Rodrigo Ferraz.
Bom, mas faz um jogão, né? Na próxima a gente vamos falar uma palavra, outra falar outra, vamos fazer um jogão dos recados.
Vamos aproveitar, ô Rodrigão, já que a gente tá no começo, porque é onde o pessoal geralmente acompanha mais, chegando pro final, às vezes o pessoal se perde e não acompanha. Mas já vamos dar aí mais ou menos a nossa agenda que a gente vai ter, né? Semana que vem, se o esporádico não quebrar nossas pernas, nós vamos ter o episódio de notícias e lançamentos, certo? Dia 30, né?
Exatamente. Deixa eu até pegar aqui o nosso calendário aqui.
Nosso calendário, eu abri aqui, ó. Dia 30, então aí, teremos o de notícias e lançamentos, que é um dos meus favoritos.
De maio, né? Que daí nós vamos ter ali algumas coisas já do que vai sair de maio. Já temos alguma visão, porque teoricamente, até na última quinta, que é dia 27.
7, isso.
Eles devem divulgar tudo, né?
Devem, eu acredito que sim.
E daí, né? Isso, daí a gente deve ter o conteúdo que chega para dia 30 fazer o nosso episódio de telejornal.
De telejornal, exato. Aí vamos falar umas notícias polêmicas, abobrinha pra caramba. É, vai
vamos
ser.
Reclamar, vamos falar mal do Games with Gold.
Vamos.
Nem anunciaram, eu já sei que vem merda.
Já sabe que vem bosta, já não vai valer nada a pena, mas já tá aí, isso aí já faz parte. Já, isso aí é quase, não vou falar que é mais, mas é quase tão velho quanto eu, entendeu?
É, isso é sagrado,
né? É sagrado falar que merda. E no dia 7, confirmou, caras?
Sim.
Então dia já dá 7, a notícia aí.
Confirmadíssimo, né, cara? Nós vamos ter o terceiro episódio, vamos fechar a trilogia, né, cara? É o retorno de Jedi, né? A terceira parte.
O retorno do rei.
O retorno do rei, tem tanta coisa que tem trilogia aí, né, cara? Como é aquele? Da primeira trilogia do Star Wars lá, A Vingança do Sith.
A Vingança, né? Do Sith, isso.
É, tem tudo isso. Vai ser o terceiro episódio com os nossos amigos do Grinding Cast. Estamos vendo certinho quem do time deles que vai participar ali do elenco deles, que eles têm mais de 7 integrantes, né, cara? Da outra vez participaram conosco o Christian e o Guido. Eu estou conversando com o Muriel. O Muriel não pôde participar daquela vez, mas acredito que participe ele e mais alguém, talvez o Manuel, não sei. O Muriel está para me atualizar ali. Mas nós vamos terminar, que a gente estava falando sobre os RPGs que marcaram gerações, né? Porque a geração do Play 4 do Xbox One agora dá para dizer que já acabou, né?
Sim.
Sai alguma coisa ou outra, mas é rebarba, é tipo que nem FIFA, né, cara? Já tava no Play 3 e ainda saiu um FIFA pro Play 2, assim que eles atualizavam o elenco, né? Esse tipo de coisa que ainda sai. Então dá pra gente fechar com RPGs que marcaram geração dessa geração e fazer uma, como eu foi o tema do último episódio do podcast deles, também do Grandcast, que é uma futurologia de boteco. A gente pode aproveitar e fazer uma futurologia de boteco e o que esperar dos RPGs na geração atual.
Exatamente. Vai ser um episódio muito bom, cara. Como foram os outros dois também, que foram longos pra cacete.
Isso que eu ia falar. Esse nós temos que começar cedo domingo que vem, porque vai ser longo.
Vai,
esse
começar umas 7 horas.
É tranquilo. É, 6h30 temos que estar começando aqui. Esse vai umas 4 horas de podcast.
Com certeza, tem que começar, porque
e segunda-feira
senão
tem que trabalhar, né?
Tem que pagar boleto e tudo mais, né? Então vamos lá. Ô, Rodrigão, vamos então aqui. A gente separou mais ou menos 3 jogos. Eu separei um, você tem 2 aí que você já separou. Você quer começar por esse que você tá com o fundo aí atrás de você?
Vamos começar com esse, que é o que eu estou jogando de verdade nesse momento, né?
Boa.
Que é o I Am Setsuna. Esse aqui não é para pagar aqui, né, cara? Esse aqui tá jogando de bom grado, de coração.
Uhum.
Que, como a gente falou ali no começo, né, cara? A gente tá com... A vida adulta chegou. E eu tô numa fase que, esse cara, tá difícil de um jogo clicar, assim, ó. Tem que ser bom, sabe?
Tem que ser bom.
Pra me prender. Eu jogo o texto... Ah, vai. Eu jogo texto... Sabe? Uhum. Tá difícil. Ah, esse eu quero jogar. Esse aqui dá pra eu consumir as poucas horas que eu tenho disponíveis pra ele. E o I Am Setsuna é um que realmente fez isso comigo. Ele é um JRPG feito pela RPG Factory, né? Que é uma subsidiária da Square Enix. E ele é feito pensando em ser um RPG clássico, baseado no, na Golden Age, né? Que é a época de Super Nintendo e Play 1. Ele é um RPG bem nesse estilo mesmo. Ele é curtinho, pode terminar ele com 20, 15 a 20 horas. Eu tô com 14 horas, tô quase terminando ele. Tá. E, cara, ele tem tudo, tudo, tudo da pegada dos clássicos, assim. Até as coisas ruins. Ele tem algumas coisas que a gente... Cara, é que nem assim, né? Depois que você se acostuma com vidro elétrico, ar-condicionado e direção hidráulica num carro, se tu pega um carro queixo duro, um carro sem vidro elétrico, um carro sem ar, tu sofre, né, cara?
Sofre.
São conivências, né? Ah, pô, isso aqui é uma conveniência que tu tem ali que tu não quer mais abrir mão.
Não quer mais abrir.
E uma das coisas que os RPGs, os jogos em geral, antigamente tinham e hoje em dia mudou, era aquela questão de lugares pra salvar. É o famoso save point.
Uhum.
É uma coisa que tá em desuso hoje, né? Ou tu entra no lugar e ele já faz aquele salvamento automático, ou o menu te permite salvar onde tu quiser. Que era um benefício que o pessoal já tinha nos tempos do emulador com o Save State.
Save State, exato.
Né? Então ele te permite isso. E esse jogo, ele não tem isso. Ele é que nem os clássicos. Tu só salva no Save Point ou no Overworld, né? Quando tu tá no mapa.
Uhum.
O que é uma coisa que hoje em dia isso já não é legal. Pô, eu precisava sair, cara. Eu tava jogando, tava numa dungeon e... Enquanto eu não achasse a porcaria do Save Point, eu não podia desligar, né?
Verdade.
E ainda para no Xbox, né, tu tem a vantagem, tu tem o Quick Resume, né, cara? Tu sai, volta, vai estar ali. No PlayStation não tem isso. Entendeu? Então eu não podia me dar o luxo de sair do jogo sem o Save Point. Mas, tirando isso, essa parte, ele tem toda a parte gostosa dos clássicos também. Ele é um jogo muito inspirado no Chrono Trigger, na questão do gameplay. Não tanto na história, mas no gameplay ele é muito Chrono Trigger. Os golpes em dupla, os combos, até tem magias, cara. A magia que tu pega ali com a menina no final, a Luminari, que era a melhor magia do jogo, que era do Crono, né? A Setsuna pega ali no game, já meti um spoiler aí, né, cara? Ele tem uma historinha legal, simples, mas que envolve bem os personagens, desenvolve eles de uma maneira divertida, assim. É um... Pra quem gosta de RPG, os de RPG clássico, né, cara? Pra quem não quer deixar o turno morrer, que nem eu, cara, recomendo. Jogue ele, tá na PSN Plus, pra quem é assinante da... O segundo nível, como é que é o nome? Extra, né?
Extra, isso.
Isso, a partir do Extra, na Deluxe, né, automaticamente já tem, claro. Mas a partir do Extra, ele já tá disponível ali. Recomendo pra galera. Quem gosta de RPG, um RPG curtinho, divertido, vale a pena, tá? Então... Minha primeira recomendação, e é o que eu estou realmente jogando atualmente, é o I Am Setsuna.
Boa! Legal. Eu lembro de I Am Setsuna, eu lembro de ter visto ele lá na E3, quando eu fui. Ele era uma novidade. E ele era bem legal. Eu acho que essa é The RPG Factory, que só produz mesmo pra... Ele chegou depois pro PC também. Ele tem PC, se não me engano.
Tem pro Switch também.
Tem pro Switch, né?
Eu tinha testado ele no Switch originalmente, já tinha gostado.
Eu ia falar uma coisa, mas tipo, tipo, deixa eu ver numa olhada, né? Tipo, só não sai pra Xbox, mas também, né? Nada sai pra Xbox, né? Xbox não tem jogo. Mas assim, ele é um RPG muito legal, cara. Muito legal. Eu tô jogando ele, comecei a jogar. Ele tava na verdade, os três jogos da RPG Factory estavam aqui na minha lista de desejos da PSN. Eu quase comprei o Setsuna, quase. Aí ele entrou agora, aí eu tava jogando ele é bem legal, ele é essa pegada que você falou de Chrono Trigger, aqueles RPGs clássicos mesmo, né, com bonequinho, pequenininho.
Ele tem o gráfico 3D, mas aquele o formato chibi, né, cara, dos bonequinhos, tudo. E tem um que é considerado, desses três aí que tu falou, tem um que ele é considerado o sucessor espiritual dele, né? Do Aim Setsuna, que é o Jin Sphere, né?
Jin Sphere, exatamente.
Isso, esse é o sucessor. O terceiro jogo eu nem sei qual que é, não fiz o dever de casa.
Eu vou tentar puxar ele aqui, mas ele é um bem mais recente, só que assim, ele já realmente ele mudou muita coisa. Ele é bem diferente, ele puxa um 3D, assim, bem mais pesado. Tava tentando puxar aqui os jogos da... ele me trouxe uma parte aqui que eu nem queria. Ele me trouxe eu na Square. Eu queria só o da...
legal. Você tá passando aqui no fundo aqui, né?
Esse daí é o Aim Setsuna, é.
Isso. E uma coisa legal da RPG Factor que eu li hoje ainda, que eles quando estavam contratando o pessoal, eles não informavam que eles pertencem à Square. Aí só falaram, nós fazemos um RPG no estilo clássico. Que eles queriam que as pessoas viessem pra trabalhar com eles por querer fazer esse tipo de jogo e não por trabalhar pra Square.
E esse, o Aim Setsuna, ele tem umas avaliações muito altas, cara. Muito altas lá no... na própria Steam, né? E a Steam você tem um, vamos dizer assim, um termômetro, vai, mais nivelado, vai. Porque muita gente que joga, pessoa que joga no PC, mas tem gente que joga no PC, no Xbox, no PC e no... PlayStation, PC e Nintendo. Então, você tem várias... você não fica forçado. Não, essa aqui é só Xbox, só PlayStation. Não, lá é um mix bem grande. Então, assim, ele tem umas notas, assim, muito, muito boas. E, realmente, cara, vale muito a pena esse daí.
Se tu pega o Metacritic dele, né? A gente tá falando de nota. A versão dele de Switch tem nota 75. Depois eu falo contigo. Só um pouquinho. Obrigado. Muito obrigado. Fui alimentado aqui, coisa boa.
Boa, boa.
Nota 75 ali, né? Só desculpa. Fui interrompido aqui antes. E no PlayStation 4 ele tem nota 74. Tá nessa média, entendeu? Está com uma nota muito legal. E o user score dele é o mesmo, é 7.5 também.
Eu tava tentando aqui puxar o... aqui. Ah, lembrei. Bom, então... I Am Setsuna saiu em 2016. Oh, meu Deus, volta aqui. Aí. 2016. Aí 2017 é o que você falou, que é o sucessor espiritual dele, que é o Lost Sphere. E aí, em 2019, saiu esse aqui, que daí é totalmente bem diferente dos dois primeiros, que é o Oninaki. Chama. Esse Oninaki.
Não conheço.
Não, ele já é mais diferente, ele já é mais 3Dzão mesmo. Sabe? Esses RPGs que a gente vê, tipo, aquele que você curtiu lá, o Tales of Arise, né? Ele já é numa pegada mais assim, não chega nem perto do Tales of Arise, mas ele tem essa pegada mais 3D do Tales of Arise.
Acabei de descobrir que esse Oninaki tem no Switch, então...
Olha lá, já dá pra ir naquela loja lá, pesquisar o preço dela.
Lá daquela loja lá, da Pixel Shop, ver se eles têm disponível, quanto é que custa. Aí eu peço, eu compro, eles entregam com aquele serviço de delivery, o Tim Foil.
Ah, eles têm um delivery também?
Tem. Tim Foil eles usam pra entregar.
Ah, tá. E é bom, né, o delivery deles,
bom,
né?
Bom, cara. Pô, não erra teu endereço, não sobe com o teu pedido, sabe?
Pô, isso é sensacional. Preço bom. Entrega gratuita também na faixa? Frete grátis?
Entrega na faixa, frete grátis, não paga.
Você é maluco, tá melhor que a Amazon até se marcar, cara.
Ah, ou muito melhor, fora. Acho que a Nintendo é tão maravilhosa.
É, não. Maravilhosa, maravilhosa. Bom, depois você fala então o seu próximo, tá? Eu vou trazer então o meu aqui, que eu tô jogando. Inclusive, talvez acho que eu escreva a review dele, mas já fica registrado aqui que seria uma mini review. Estou jogando Dead Island 2. Tem muita gente que vai torcer o nariz, Rodrigo Ferraz é um dele, né? Porque Rodrigo Ferraz não gosta de Dead Island. Quem que é que gosta mesmo de Dead Island? É o Jimmy, né?
Só podia, né? E se o Jimmy gosta, sabe que o jogo é ruim, né?
Sacanagem.
Tem até aquela figurinha do WhatsApp, né? É selo Jimmy gosta igual jogo bosta.
Ai, ai, mas vamos lá. Dead Island, pra quem não lembra, ele foi meio que um dos jogos em primeira pessoa que inaugurou esse estilo de jogo, sobrevivência, apocalipse zumbi. É assim, não vou dizer que inaugurou, mas foi um dos que fez o negócio parecer melhor, assim. Não que seja o melhor, mas que representou mais. Ele já teve a primeira versão, que teve, uma série de problemas e tudo mais. Aí teve aquela continuação Riptide, foi consertou um pouco dos bugs do primeiro, mas também assim, não foi tão boa quanto a primeira. E aí passou muito tempo jogado aí no limbo, até que em 2014 teve um teaser, né, divulgando o jogo. E olha só, ele ia ser desenvolvido pela Jaeger, que é aquela mesma que fez o Spec Ops The Line, que é muito bom, diga-se de passagem, fica o registro, é bem legal. E aí o projeto, depois desse teaser, que foi bem legal o teaser, mas...
Deixa eu te fazer uma pequena interrupção, né? Um intermission. Tu falou que um teaser bem legal e eu acho que é aí que tá o problema que eu já tenho com o Dead Island 1, né? Porque a única coisa que ele tem legal no 1 é o trailer.
É, o trailer também, foi um que... Não, por isso que ele foi massacrado.
Foi animal, né, cara? Que trailer louco lá de trás pra frente, da menina zumbi e tal, né, cara? Pô, que trailer animal. Era um jogo de um estúdio polonês, eu acho, alguma coisa assim, né, cara? Não era conhecido e, de repente, chamaram toda a atenção do mundo pra eles com aquele trailer. Aí, depois, quando entregou o produto, meia boca, assim, pra baixo. E aí, agora... Tentaram repetir a fórmula com esse teaser do 2 aí. Agora continua a história.
É. Mas eu acho que boa parte... Não, tudo bem. Eu concordo com o que você falou, entendeu? Porque era uma coisa e vai no final era outra. Mas é aquele negócio da expectativa, de você ver uma coisa e imaginar o que vai ser e quando a entrega é uma coisa diferente.
É, mas eu falei que quem criou a expectativa foi eles, né? Não dá pra dizer, a galera se hypou.
Não, foram eles. E aí lançou o teaser em 2014 e aí ficou meio que no limbo. É, passou por... ele também teve vários problemas durante esse meio. Ele caiu na mão de outros estúdios, aí falou que ia sair, aí daqui a pouco não ia sair. E aí ele meio que retornou em 2022, ano passado. Ó, vai ser lançado. Então não falou, caraca, como assim vai ser lançado, velho?
O pessoal já tinha até esquecido, né?
Tinha esquecido, ninguém lembrava mais. Tanto que foi uma... Acho que foi na E3, se não me engano, uma apresentação daquelas que teve na E3, ele apareceu de surpresa, né?
Ou na E3 ou no amigo do Kojima, né?
Ou no amigo do Kojima, exatamente. Apareceu e todo mundo falou, caraca, como assim vai ser lançado? E vai ser lançado.
E foi voltou com uma pegada de humor, né? No trailer,
exatamente,
né?
A pegada de humor. E acho que assim, sem entrar, assim, vou entrar em mais detalhes depois, mas essa é o grande, vamos dizer assim, diferencial... desse Dead Island. Porque, assim, do teaser original que a gente viu, a única coisa que você realmente que manteve-se ali foi a localidade, que é Los Angeles. Aquilo já ficava claro no teaser, que era a localidade que era Los Angeles. Muita coisa do que foi mostrado ali não existe mais no jogo, de fato, tá? Mas a localidade que é Los Angeles. E foi agregado nesse meio aí muito humor... O tom das brincadeiras, das piadinhas, né? Quebrando um pouco ali daquele... como a gente pode dizer? Que o primeiro ele era meio tristão. Desculpa, ajuda eu a arrumar uma palavra, né? Tristão.
Ele é, ele é deprê, assim, né? Ele
depressivo, é.
Ele é sombrio, né, cara? É aquele esquema de tu tava num resort de férias curtindo e de repente virou um apocalipse zumbi.
Exato.
E aí corre, salve-se quem puder, né? Os caras tentam se organizar pra fazer a coisa acontecer. Então ele é soturno, vamos dizer assim.
Aham, uhum. Exato.
Ele tem um clima pesado.
Pesado. Não que o 2 não tenha, ele tem, porque é o mesmo apocalipse que tá acontecendo, mas a forma como a história tá sendo abordada, que história, nem tem história essa porra, mas enfim, a forma como o jogo é abordado, ele fica mais interessante, porque ele tem essa pegada de humor, das piadinhas, dos personagens, entendeu? Isso eu acho que é o que fez o diferencial. E aí ele saiu agora, em 2023, pelas mãos da Dunbuster. E, assim, apesar de tudo, se você for olhar tudo que aconteceu com Dead Island 2, o resultado dele é, no mínimo, bom. Porque a gente...
Você fica aquela impressão que poderia ser pior, né?
Poderia ser muito pior. Como a gente já viu, jogos que têm esse desenvolvimento conturbado, e quando lança, o jogo é um lixo. Você fala, mano, por que que os caras quiseram lançar ainda esse negócio? Porque já era pior do que a gente imaginava. Então, quando você joga o Dead Island 2, você vê que você fala, cara, poderia ser muito pior, mas não foi. Tá legal, dá pra você jogar, entendeu? Então você fica aquela sensação gostosa ainda de que, pô, ainda tá no lucro, entendeu? Mas assim, como eu disse, daquela versão inicial que a gente foi mostrado em 2014, o que manteve foi a localidade, que é Los Angeles, mas assim... A abordagem, como a gente falou, ela é mais leve, ela é sarcástica, ela tem um tom humorístico, né? Na trama ali, que nem tem muita trama, né? A gente brincou, não tem história essa porra. Mas assim, são 6 personagens que estão dentro do avião, eles estão fugindo ali de uma localidade que não dá pra saber muito bem o que é. E aí o avião cai em Los Angeles e aí tem 6 sobreviventes. E você escolhe entre um desses 6 sobreviventes. Cada um tem... Uma especificação,
habilidade.
Uma habilidade, exatamente, né? E aí você vai desenvolver. O que faz dele, assim, de forma bem rasa, mas tem um RPG. Ele não é um jogo que é muito tiro, muito rápido, como o aquele outro lá, como que é o... Ai, meu Deus, qual que é o nome? Aquele que é o parkour lá, o...
Ah, que o parkour, na verdade, é feito pelos caras que criaram o Dead Island 1, né?
Isso,
o Dying Light, né?
Dying Light, isso. Ele não tem essa pegada muito rápida que nem o Dying Light. O Dying Light, eu acho que ele não é um RPG, ele é mais uma ação, entendeu? O Dead Island, ele tem essa evolução do personagem, ele é mais cadenciado. Eu acho que as hordas, elas são mais complicadas. Assim, ele tem uma... Isso... Foi colocado como um, vamos dizer assim, um defeito, mas eu não acho que é defeito, que eu acho que isso é o que deixa ele diferenciado. Às vezes ele é muito fácil, mas às vezes também ele é muito difícil. E você não se sente seguro em momento algum. Pode estar com um zumbi, mas você pode tipo virar de um lado onde você abre uma porta. Eu tava confiante num lugar que eu tava lá dentro de um estúdio de TV, tinha uns 2, 3, eu fui lá, bati na perna, derrubei um, derrubei dois, falei, beleza, tô suave. Daqui a pouco eu abri uma porta, velho, veio uns 10 pra cima, cara. Eu tomei no cu, me fudi. Entendeu? Então você...
Uma portinha já...
Uma portinha tudo. Foi necessário pra arrebentar tudo. Então você não se sente seguro. Os zumbis, apesar dessa ação...
Então o ambiente dele é hostil.
É hostil. É bem hostil. Só que ele não é melancólico como o primeiro. Entendeu? Ele tem as piadinhas. Entendi. Do cara que vai falando. Então isso é engraçado. Os próprios personagens que você encontra no meio ali da jogatina tem aquelas missões, as side missions, né? Que você pega.
Sim.
Tem um pior que o outro. Tem um cara que é numa região lá, ele é um roqueiro. E o cara tá com calcinha de mulher, tá ligado? Ele acabou de comer mulher lá numa casa, com aquelas calcinhas que é meio cromada, tá ligado? Enfiado no rabo. O cara é muito engraçado. E ele tá bebaço, chapado, né? E ele pede sua ajuda lá pra você fechar os portões que os zumbis estão entrando, e aí ele te ajuda a chegar no lugar. Então tem essas sacadas das side missions, né?
Como
Que
tá
é
na
bem.
moda esse negocinho do humor nos games, né, cara? Tu tem o High
Exato.
on Life, que o que salva ele é só humor,
É o humor, verdade.
né? Tu pega, tem uma dose do humor também no naquele lá que queria ser um BioShock, não é nada lá, o Atomic Heart, né?
Atomic Heart também tem.
Também tem essa parada. Os caras estão aproveitando bem, estão usando bastante isso de humor do game, que
Do
não era
humor, né?
uma característica tão comum, né?
Mas eu acho que eles estão fazendo justamente isso, Rodrigo, porque é como você falou, não tem muita história. Entendeu? Não tem muita história pra você contar. Até pode ter uma história. Se você conseguir elaborar uma história legal, vai ficar legal o jogo, entendeu? Mas como os caras estão investindo, eu acho, cada vez menos em história, focando mais num gameplay, eles abusam dessa parte do humor, porque querendo ou não, o humor ele dá uma quebrada nisso daí.
É,
Se
tu
bem
consegue ver
feito,
assim
né?
um meio ponto, sim, um ponto de equilíbrio legal. Eu gosto no Cyberpunk, né?
Sim, pô.
Cyberpunk tem humor, né, cara? Tem um humor legal e ele tem uma história legal também por trás, né? Então tu
Sim, a
pega
história
ali,
dele é legal.
ó, o Silverhand é o cara, né?
Porra, é o cara.
O Cyberpunk não ia ser nada se não tivesse o Johnny Silverhand.
Não, ia ser apenas mais um jogo. Ia ser um jogo bom? Ia, mas ia ser apenas mais um jogo. Não ia ser um diferenciado como tem o Silverhand. Uma parte, sim, que é o principal do jogo. O cara, né, que você escolhe, independente de quem você escolher, essa pessoa, ela é imune. Então, esse, vamos dizer assim, é o tchan da história. Você é imune, então você...
Ah, tu joga com a Ellie?
É mais ou menos como se fosse isso. Só que não tem aquela melancolia do The Last of Us, entendeu?
Ah,
É
entendi. E
mais...
não tem o Joel pra te
E
proteger.
não tem o Joel pra te proteger. Exatamente. Então, é cada um por si e contra todos. Aí você vai. Então, assim, é legal essa parte, e apesar de às vezes parecer um pouco repetitivo a mecânica, porque a mecânica nada mais é do que você bater e fugir do zumbi. Bater e fugir. Cumprir as missões, pá. Só que aí ele tem a parte legal do Zelda que a gente tava falando agora, tipo as armas, elas quebram. Então você não vai ter sempre a mesma arma que você pode pegar e regaçar, então as armas quebram. Você tem como fazer melhorias nas armas. Né? Deixar ela com choque. Você tem, meu, uma infinidade de formas de você matar os zumbis. Não é só batendo. Você pode atrair eles, por exemplo, para um lugar que está tendo água. E ali você pôr a sua arma que tem a eletricidade e eletrocutar eles. Então você
Legal,
tem
entendi.
várias formas de você. Isso, teve uma parte que eu cheguei que você tinha que atravessar uma zona de morte onde tem os zumbis pegando fogo. Você batia, por exemplo, no, naqueles. Qual que é o nome, Rodrigo? Aqueles que ficam na rua pra soltar água lá? É o.
Extintor no hidrante?
Hidrante. Você batia no hidrante, porque se só bater neles no fogo, é muito difícil você matar eles. Você bate no hidrante, ele abre água, apaga o fogo deles, fica mais fácil matar eles. Entendeu? Tem uma hora que eu subi num lugar bem alto e tinha uns 10 zumbis ali querendo passar no lugar e tinha um caminhão de combustível. Cara, não pensei duas vezes. Joguei um negócio que eu tinha lá que era de pegando fogo. Explodiu o caminhão, foi todo mundo pro saco. Na primeira eu morri tentando matar todo mundo. Então, você tem formas de você matar os zumbis ali. Os zumbis, eles têm variações. Tem uns que são mais rápidos, tem uns que são mais lentos, tem outros que são os marombados, grandão, onde você tem que. Os famosos lá, os ratos de academia, né? Os
Os
marombadão.
maromba.
Os maromba, que em cima é forte, você tem que bater na perna dele para
Ah,
quebrar.
os cornetos têm as pernas finas.
Isso, então você bate na perna dele para derrubar eles. Então ele tem essa
Legal.
parte.
Então ele tá mais para aquele da Capcom do que pro original, então.
Sim, com
Agora me
certeza.
fugiu, como é que é o de zumbi da Capcom? O Dead Rising.
Dead
O Dead
Rising.
Rising é humor, é esse negócio de tu criar arma,
Isso.
né? A Breaking Rash lá que tu faz, né? Tudo. Ele tem muito essa pegada, só que daí esse é FPS, né?
Ele é um FPS, é. Mas é assim, ele é um pouco mais cadenciado do que o Dead Rising, que o Dead Rising vem aquelas hordas enormes, né? Aqui
Sim.
também tem. Mas eu acho que o grande diferencial é que, como eu falei pra você, ele tem essa pegada do RPG de você evoluir as armas, evoluir o personagem. Ó, ele pega mais ou menos uma vibe de Borderlands. Tá?
Saquei.
Tá uma vibe, não é igual o Borderlands. Borderlands é bem
Não,
legal.
sim, mas
Mas ele.
saquei qual que é. Tu tem o teu personagem para evoluir, tu tem skill tree, tu tem a questão de
Isso.
equipar, de melhorar as armas, ele tem bastante tuning, né? Bastante coisa para tu ficar
Tune.
mexendo, né? Bastante
Exatamente.
gimmick no jogo.
Exatamente. E acho que assim, um dos pontos principais dele É exatamente o quê? A matança. Porque a história, como a gente falou, ela é super rasa. O cara é imune, ele vai procurar o governo para tentar pegar o sangue dele, como fez com a porra da Ellie, para deixar os outros...
Eles vão te matar, cara? Não,
lógico que vão. Isso. O cara é idiota. A mulher no começo, a mulher já falou, cara, você vai procurar o governo, mas eles já vão te matar. Então ela já deu a ideia para ele. Mas o cara é trouxa, ele vai atrás, entendeu? Mas assim, o foco não é a história. A história é rasa. Mas assim, é o quê? É a matança.
A matança. Sabia que vendo aqui o vídeo teve um negócio que já me tirou a vontade de jogar?
O quê?
O jeito que o cara corre.
Ah, mano.
Aquela mão e a arma ali.
É, não, não, isso é clássico.
Boneco de pano, né, cara?
Isso é clássico,
é. Muito feio.
Não, mas tirando essa parte da corridinha, que é ridícula, o resto é legal, cara. A porrada, você esmagar, tipo, você vai batendo. O gráfico dele é muito legal. E você vê.
O gráfico parece bem bonito mesmo.
É bonito, e assim, as partes, conforme você vai destruindo os zumbis, facetando, seja o rosto, seja o braço, seja queimando, seja dando choque, seja decepando a perna, quando eles ficam meio zonzos, que eles caem no chão, você esmaga a cabeça dele. Mano, é víscera pra um lado, é olho pro outro. Tem uma arma lá que ele consegue atravessar a cara do zumbi, dependendo do zumbi, né? Todo zumbi, né? Que são mais, assim, podrinhos, você consegue atravessar, que é um tipo um soco inglês, turbinado com as garras do Wolverine, que você consegue atravessar a cara dele, entendeu? Então, assim, ele não tem nada de novo, realmente novo. Mas ele entrega o que realmente é o interessante, que é a matança. E ele é tão gore quanto os Resident Evil novos que estão aparecendo agora, né? Ele tem esse gore deles, entendeu? Que é na cara, escrachado, né?
E ele parece ter uma coisa que não tem no original, né? Ele parece ser divertido, pelo menos.
Ele é divertido, porque o cara, dependendo da pessoa que você pega, todos eles, assim, eu joguei com 3. Eu tô focando em um só, que é o bombeiro, mas eu joguei com 3 já. E eles
só
têm essa
pegar a mangueira, né?
É, delícia. E todos eles têm esse tom humorístico. Ah, você... Já é spoiler, foda-se, né? Mas você vai encontrar o cara do primeiro lá, o negão, o Sam B. Que é o rapper.
É o rapper lá?
O rapper. Você vai encontrar com ele na casa... Entendeu? E, cara, é muito legal, ele é bem, assim, divertido, vale a pena, entendeu? É um jogo que, por enquanto, tá caro, tá? Mas ele vai cair de preço daqui a pouco e vai realmente valer muito a pena. Ele não tem aquele tom apocalipse triste, sentimental, que a gente vê em The Last of Us, The Walking Dead, entendeu? Mas ele tem essa pegada com humor que deixa o jogo mais legal e tem essa variação, como eu falei, das armas... Dos próprios zumbis, a matança, entendeu? E tudo isso faz dele um jogo bem divertido. Vale a pena você jogar aí. Dead Island 2. Está disponível no Xbox One, PlayStation 4, PC, Series X, Series S e também no PlayStation 5. Tá?
Não tem no Switch?
Não tem no Switch, cara. Infelizmente. Eu não sei como é que ele...
Não vai poder me atender, então.
Eu não sei como é que ele roda no One e no 4. Porque ele é um jogo pesadinho, né? Mas assim, eu joguei no X, mas eu acredito que no S e no 5 deve ser a mesma coisa, no PC, óbvio também. Mas eu não sei como que é a performance dele no 1 e no 4. Mas
na geração antiga, entendeu?
Na geração antiga, mas nessa geração ele roda de boa, sabe? De boa, é bem legalzinho. E é isso que eu tô jogando, Dead Island 2. Já falei bastante.
Antes de eu ir pro meu próximo jogo, vamos dar uma passada aqui no... Chat. No chat.
Boa.
Que tá tendo um diálogo aqui do Wendel, do programador, quer dizer, do Wendel e do Fábio Rezende, né, cara? O Fábio não virou história, ele tá aqui, ó.
Ele tá aí?
Ele falou, quem tá vivo sempre aparece. Boa noite aí, galera. Boa noite. Aí o Wendel falou, timing perfeito pra um vivo aparecer no meio de um papo de zumbi.
Boa, boa, muito bom.
O Ender tinha dito assim também que a única coisa boa do Dead Island original foi a polêmica da logo no lançamento dele. O resto é uma lixeira. É verdade, né? A logo do Dead Island era o cara se enforcando, né?
Sabe que eu não lembro? Caraca. Procura, eu só lembro da polêmica do trailer que você falou, que realmente o trailer era uma coisa e o jogo era outra. Mas eu não lembro dessa da capa.
A logo do Dead Island, o I é um cara se enforcando.
Ah, é verdade, 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 lembrei agora, lembrei.
Aí depois eles mudaram, daí depois tem o outro que é o Ia são um zumbi andando do lado da Palmeira, que tinha gerado essa polêmica por causa do suicídio.
Aham, verdade. Pô, é muito bom, velho, bom. Mas ó, aparece mais aí,
Fábio. O Fábio também comentou. É. O Fábio comentou que ele achava que esse jogo era mais um daqueles que ia ser só um delírio coletivo, né?
Ah, mas até pouco tempo ele era. Ele era, pelo que eu li aqui, até meados aí de 2021, que foi quando a Dumb Buster pegou ele, era um delírio coletivo, ele não ia sair não, essa porra. Entendeu? É que eu acho que já deveria ter alguma coisa pronta, né, o Rodrigo, ali da Deep, né, Deep Silver, né, que faz ele.
Deep Silver.
A Deep Silver. Já devia ter alguma coisa, o pessoal lá atrás, entendeu? Tanto que, de 2014, como eu falei, o que foi aproveitado...
Nem que seja um rascunho, né? Alguma
Exato.
Coisa tinha, nem que fosse um rascunho.
Nem que fosse um rascunho, mas tinha alguma coisa lá. Tanto que o ambiente, a localização ali em Los Angeles, é a única coisa que sobrou. Aí, aliás...
Deve ter aproveitado o World Map.
Inclusive, a ambientação tá muito legal, velho. Tá muito legal. Eu, assim, quando eu passei já por vários lugares que, quando eu viajei pra lá na E3, eu vi. E, cara, é muito parecido, cara. É muito parecido. De Beverly Hills, ali o Pier de Santa Mônica. Eu não sei se tem, porque eu não cheguei e também não pesquisei. Aquele lugar lá, Ai, meu Deus, sumiu o nome agora de novo, saco. Observatório. Eu não sei se tem um observatório. Mas eu acredito que deva ter observatório, tá?
E será que tem Skid Row?
Skid Row?
Já é um bando de zumbi lá mesmo, né, cara? Os craqueiros já é tudo zumbi, né, cara? Daí, ó. Os caras da metafetamina, né? Já é tudo zumbi. Só vai ver pelas barracas e os carrinhos de compra ali.
Os carrinhos de compra. Só uma coisinha, tá? O jogo, ele é mundo aberto, mas ele utiliza um esquema um pouco diferente de mundo aberto. Ele, assim, ele é um mundo aberto com regiões separadas que você viaja. Então, por exemplo, tem regiões Beverly Hills, regiões ali dos estúdios, do Pier de Santa Mônica, então você viaja. Mas essas regiões, elas são muito grandes e elas são abertas desde o começo do jogo. Ah, então assim, você não vai abrindo elas conforme você passa. Não, se você quiser... você fez a primeira missão, que é quando você chega na casa da mulher lá. Se de lá, se quiser explorar tudo, você pode explorar tudo, porque tudo tá aberto. Só que tem lugares, porque existe
mas
a progressão...
Mas não vai ter fast travel daí, né?
Não, não vai ter fast travel.
Tem que chegar nele pra liberar, né?
Tem que chegar nele pra liberar, exatamente. E assim, vai ter alguns lugares que vai ter na progressão do tempo. Tem lugares que às vezes você vai viajar e você vai chegar lá à noite. Entendeu? Então, assim, vai ser mais difícil. Ou então vai ter zumbis lá que você não vai ter level pra tankar eles. Tem essa também. Entendi. Mas se você quiser, você pode, cara. Você pode ir. É que nem o... Nós estávamos citando várias vezes aqui o Zelda já. Ó, o Zelda. O Zelda, vocês falaram, né? Se você quiser, você pode ir lá tretar com o Ganondorf. O
Ganondorf de cara, né?
De cara. Se você vai ter energia, arma pra tankar ele, é outra história. Mas você pode, né? Inclusive, eu tive curiosidade, viu, Rodrigo Ferraz? Eu não tenho... Mas eu viajei até lá. Eu fui até lá. Consegui chegar até lá em cima. Não cheguei nele, mas eu cheguei até lá em cima. Mano, eu sofri pra caralho. Morri várias vezes, mas cheguei até lá.
Cara, quando vai pra terminar o jogo, que tu tá forte, já é foda chegar lá nele.
Nossa.
Não, eu vejo esses malucos aí que fazem esses speedrun, vão lá e terminam, cara, com os três coraçãozinhos só e a arma que quebra, cara.
É louco.
Olha.
Tem que ser muito bom.
É coragem, cara.
Então vai lá, manda o seu próximo jogo aí, manda ver.
Esse aqui vai ser rápido, eu botei até a imagem de fundo aqui pra ilustrar. É um que tá parado ali na lista faz tempo, que é o Dynasty Warriors 9 Empires.
Uhum.
Tá? Então, só um pouquinho, deixa eu fechar a porta aqui que tá barulhento aqui o pessoal aqui em casa. Deixa eu encostar aqui a porta.
Esse aí eu não.
Gente aqui.
Esse aí eu não vou ter o vídeo, porque eu fui pego com a cueca no joelho. Não vou ter o vídeo de fundo. Foi surpresa. Então eu vou deixar a gente na tela, depois eu ponho o vídeo do outro.
Isso. Pô, vamos poupar os caras também, não tô perdendo nada do vídeo disso aqui. Cara, Dynasty Warriors é um tipo de jogo que. Sem o Empire, só o normal, né? Ele é aqueles musou. Que é um hack and slash de proporções dantescas, vamos dizer assim.
Uhum.
Certo? Tu vai lá, tu Vai enfrentar combos, tu vai fazer de matar 100, 200, 400 personagens de uma vez. Esse é o estilo Musou. Tem jogos bons de Musou e tem jogos que são uma porcaria. Esse tá na parte de porcaria. Se tu vê, tem aquele... Falando de novo do Zelda aí, ó. Quase um podcast sobre Zelda hoje. Tu olha no... Tem no 3DS e no...
O que é bom a gente cita várias vezes, né, cara? Na
é,
boa.
Exatamente. Tem no Switch e, se eu não me engano, tem pro Wii U também, que é o Hyrule Warriors.
Uhum.
Que é um Zelda que tu joga no... antes do que aconteceu a calamidade ali de quando o Ganon venceu.
Ah.
É a história de 100 anos antes do Zelda Breath of the Wild. E ele é um Musou, tu joga com a galera ali, hordas e hordas de inimigo e tal, e tudo mais. Nesse daqui, eles juntam isso com um negócio meio Sin City, vamos dizer.
Caraca.
Tu tem que gerenciar um império. E ele tá mais pra Civilization, vamos botar mais certo. Que daí tu faz trade com um, tu faz aliança com outro, tu faz guerra com outro, sabe? Ele mistura isso daí, e na hora que tu for pra guerra, na hora que vai pro combate, ou se tu vai levar uma caravana de recursos pra outra cidade, daí quando tu vai escoltar, essa parte é o gameplay de Musou.
Uhum.
E aí tu vem se derrubando as torres do cara, ou protegendo as tuas, ou matando o boss do cara. Mas assim, meu Deus, cara, é ruim. Tá? É ruim. Jesus amado, cara. Aí tem um caminhão de personagem, tu escolhe a nação, aí tu casa com a filha do que o cara te oferece, não sei. Cara, toda vida que eu ia ligar ele pra jogar, me davam três tipos de ruim. Tanto que eu comecei até ver... Ele é curtinho pra terminar, cara. Tu pega o How Long to Beat, ele é 6 a 8 horas. Cara, mas eu não consegui dar 8 horas da minha vida pra ele.
São 6, 8 horas, assim, sofridaças, né, cara?
Cara, eu acho que no dentista essas horas são mais legal.
Verdade.
Tá? 6, 8 horas no dentista, ou com a unha cravada, sendo espancado. Deve
Meu
ter
Deus.
Muitas outras formas de tu gastar essas horas aí mais legal, sabe?
Uhum.
Então, mas pra dizer que eu não falei das flores, né? Como diz a música, né? Uhum. O Dynasty Warriors Empires é isso. É sobre isso e não tá nada bem. Mas tá aí, ó. Pode arriscar ele da listinha lá de pendências das Ki, que agora vai ser o nome dele.
Não, beleza. É, o Dani falou que o seu microfone tá um pouquinho longe. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o som do seu microfone.
Eu trago ele aqui mais perto.
É?
É, já vai, eu acredito que vai melhorar.
Boa.
Dá um feedback aí, por favor.
É, fala aí, ô Dani. Aliás, um abraço pro Dani. Abraço pro Mike também, que chegou. Fala, menines. porra.
E o Edu perguntando se tem que subir na torre pra fazer o fast travel.
Fast travel, não precisa, o Wendel. Não precisa, cara, não precisa.
Ó, galera, quem não compra no Pixel Shop, pode seguir o Daniel, que ele vai ter os melhores lugares pra te comprar jogos de Switch, tá? O Thelmo segue ali e já gastou alguma grana com isso.
Já gastei.
O Daniel é o cara. Ele tem... Ele faz feirão de usado, cara. O Daniel Rinsober, né, cara, é o cara pra isso.
É o cara... Ó, um pessoal que acompanha...
Ele falou que infelizmente melhorou.
Infelizmente melhorou, tá dando um pouco melhor a voz. O Dani, cara, com ele eu já economizei comprando o Mario Futebol. Que, cara, é exatamente aquilo que vocês falaram. O Miguel foi lá, terminou a campanha. Ele não toca mais naquela porra daquele jogo. Tá parado.
Nunca mais vai olhar.
qual mais que a gente pegou? O Pikmin, mas é o outro, aquele, o Deluxe.
O Pikmin é legal.
Não, é legal, mas ele terminou e parou. Tipo, ele não joga mais o Pikmin. Ele parou.
Não,
ele...
Esse é assim mesmo, esse não tem muito.
Ele quer o novo agora, ele quer o 4, né? Que vai sair
agora, né?
É, eu falei, calma, né? Que mais? Eu comprei o cartão de memória também pro Switch. Os controles, tá? Os adicionais, aquele pink e verde, né? Que é
o Melancia, né?
Melancia, exatamente.
É o que eu comprei também. Também peguei o link dele ali.
Peguei o link dele. Então, assim, tem um pessoal do...
O controle Pro eu comprei com o link do Daniel.
O controle Pro eu ainda não consegui criar coragem pra comprar um controle Pro.
Olha, cara, eu peguei ele num preço bem legal, acho que eu paguei R$290 nele.
Uhum.
E eu tive azar, cara, com 30 dias ele deu pau.
Puta que...
Parou de carregar. E ele tem uma bateria, assim, atômica, sabe? Tu tem que carregar ele uma vez por semestre.
Ah, é?
E ele dura... Cara, assim, ó, tu joga... Ele dura mais... Só não dura mais que o controle Pro do Wii U. Que é aquele do Wii U, daí ele não tem nem a função Rumble. Aquele lá dura 2 anos, a bateria, sabe? Tu carrega ele a cada 2 anos e joga. Mas esse do controle Pro do Switch tem uma bateria excelente, tá? Melhor performance que eu vi. E ele, cara, a segunda vez na vida que eu fui carregar ele simplesmente não carregava. Parou, não acendia a luz, não dava sinal, não fazia nada. Daí eu abri o chamado da assistência, né? Tava na garantia, que é a mesma que faz a... Quando tu tem o Drift no Joy-Con, né? É a mesma empresa, cara, me mandaram outro controle e show de bola.
Show de bola. Tem várias pessoas aqui do grupo do Xbox que eu participo aqui no Telegram e vieram, que eu falei, né? Falaram, mas você joga também na Nintendo, né? Os caras são fanáticos, vai tomar no cu. Mas enfim, né? Você joga? Eu falei, eu jogo no Xbox, jogo no Nintendo, jogo no PlayStation, jogo no PC, pô, jogo no celular. Aí os caras vêm me chamar depois lá no privado, né? Porque acho que você tá com vergonha de perguntar aberto.
Aham.
Uhum. É. Passa um contato aí, cara, pra mim, né? Pra mim saber onde é que vende, onde é que eu vejo o grupo. Eu falo, vai aqui, ó. Aí no grupo do Daniel, vai, meu, se acabar lá, vai gastar dinheiro pra cacete. Vai lá, cara. Sensacional. E todo mundo gostou, curtiu. Falou, realmente, tem um monte de promoção. Falei, tem promoção, tá tudo lá.
Então, de capinha pro Switch, cara, o que tu imaginar ali, cara...
Vai,
o Daniel manda aqui, ó. Nós joga tudo. É isso aí, cara. Nós é gamer.
Nós joga tudo,
aqui.
É verdade. Nós é gamer, cara.
O My Name is Chris tá por aqui também. Boa noite, Chris.
Boa noite, Chris. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Chris. Vamos lá então, Rodrigão. Pula aí pro seu último jogo, que é eu acho que.
Não tens mais nenhum pra falar? Tu não tem mais nada? Só jogou esse? Não jogou mais nada?
Cara. Olha, pra dizer que eu não joguei nada, Eu comecei assim, mas eu acho que eu tô na metade daquele do The Quarry. Né? Mas eu já tava.
Ah, esse eu quero jogar ainda, cara. Esse eu quero jogar ainda. Eu adoro esse joguinho.
Eu lembrei de você.
De narrativa, assim, sabe? Porra, eu gosto muito desses joguinhos, cara. E eu tô até hoje pra comprar aquele que falta pra mim da antologia do Darkman Picture lá. O House of Ashes.
House of
Ashes. Ele até tinha entrado na promoção, eu quase gastei meus rewards ali. Mas eu tô segurando os rewards ainda que eu quero ver com o que eu vou gostar. O Final Fantasy XVI, eu já consegui a verba suficiente vendendo minhas mídias físicas que eu tinha ainda de Play 4 e de Xbox. E as de Play 5, né? Farmei que chega ali pra trocar. Só que talvez... Eu duvido, mas tem chances de final do ano ter o Final Fantasy VII Remake 2. Então, daí talvez eu segure ali para os rewards para gastar com isso, né? O Xbox é bom para isso. Tu faz ponto para comprar os jogos console
de
que
outro.
Tem jogo, né?
Então, eu vou comprar Zeldinha 2 lá, cara. Zeldinha 2 vai vir. Tá quase, tá faltando muito pouco, mas muito pouco. Mas também faz tempo que eu tô guardando. E ó, e o resgate, Rodrigão, que eu fiz antes desse que eu tô guardando agora, foi pra comprar também um jogo pro Nintendo, pro Miguel. Tá vendo aí, só? Ó. É, a gente faz isso.
O Xbox alimentando a Nintendo, né, cara?
Alimentando a Nintendo. Então, o que eu tô jogando é esse, o The Quarry. Ele entrou também, né, recentemente, também naquele plano do
PSN,
da PSN, né? E ele é, como você falou, esses dramas, né, interativos de terror. Foi desenvolvido pela Supermassive Games, que é aquela mesma que fez Until Dawn, né? Tem aí a trilogia, né, do
Antologia, porque
Antologia.
Já tá no quarto jogo e já anunciou o quinto, né?
É o Dark Pictures, né? Que são vários
Dark
jogos.
Pictures.
É. E assim, eu achei ele legal porque ele... Eu achei, assim, a parte de terror dele... Um pouquinho mais suave do que os da antologia, tá? Mas eu achei, aí pode ser realmente achismo puro. Eu achei que as animações dos títulos da Dark Pictures são melhores do que o The Carry. Você vê algumas, sabe, algum, vou falar um detalhe bem, bem bobo, mas assim, a menina no começo ali, no, já no começo do jogo, onde tá com ela, o namorado ali na pista, que tem o guarda que para, aí mostra o rosto deles, o dente, tá, quando você vê muito detalhe, Rodrigo, tipo, de um dente separado do outro, assim, que a modelagem parece que ela tá meio estranha, cara, eu, sei lá, eu não, isso é a única coisa que me incomodou. Mas eu gostei do jogo, achei legal. Eu tô na metade, porque eu já vi quantos capítulos tem. Então, assim, eu tô na metade. Mas tá bem legal, tá bem divertido. Você sabe que eu sou super cagão pra esse tipo de jogo. Mas
é, eu perdeu, tu tá jogando ele?
Tô, não. É porque, como eu falei, eu acho que ele é mais suave. Ele não é tão pesado quanto os outros. Os outros eu sou
totalmente. Ele é mais cagão. Teenager, assim, né? Pelo que tu tá isso. Falando, né?
Ele é muito puxado pro Until Dawn.
Sim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
Exato, exatamente. É bem por aí, entendeu? Então, ele é bem legalzinho. Eu acho que a história também tá bem gostosa de jogar, né? Tudo bem que já me deram um monte de spoilers desviado aí, falando o que era o negócio que aparece ali no final. Então, foda-se.
Ah, esse spoiler eu vi tu levar.
Eu vi, você viu, né? Então, é lobisomem. Pronto, já mandei pra vocês também. Dane-se quem for jogar. Já que me deram, eu tô dando de graça pra vocês também. É lobisomem, tá? E já tomei essa de graça. Que raiva que eu fiquei, mano. Porra, mano. Acho que esse foi o primeiro spoiler que eu tomei que eu fiquei bravo, cara. Porque eu tava ali compenetrado no jogo. Olha, tanto é, Rodrigo, que eu fiquei puto com esse spoiler, que eu parei de jogar ele. Eu tava jogando os outros jogos. Era esse que eu tava jogando bastante, né?
Foi pro final da fila, depois do spoiler.
Depois do spoiler, foi pro final da fila. Falei, ah, mano, uma merda. Então, vocês já tomaram também spoiler. É lobisomem. Mas esses dois, geralmente, que eu tô jogando. The Quarry e, mais recentemente, agora, o Dead Island 2. Mas vai lá, manda, cara, o seu aí.
Eu, esse negócio de spoiler, eu tomei um que eu mesmo me providenciei ele, que foi no também nesse tipo de jogo, que é no Chuva Forte.
Ah, Chuva Forte, é.
No porra. Heavy Rain.
Porra, esse dá dó tomar um spoiler nele, hein, cara?
Porra, cara, meu compadre tava jogando e tal, daí ele me contando a história. Não, mas aqui eu vou fazer outro final, porque é isso, é aquilo. Não, é o detetive que é o cara assim. Oh. Não, mas beleza, né? Não tinha jogado. Quando eu fui jogar, e daí tu vê como é que a trama é montada assim. Filha da puta, eu já sei o final.
Já sei o final, exato.
Porra, dá uma a raiva. Surpresa, ele tem realmente uma surpresa, ele tem um impacto ali naquilo. Mas, ah, foda, fui eu mesmo que descobri isso. Que se tem uma coisa que eu cago é pra spoiler, cara. Eu gosto de saber como é que a coisa acontece, não só o que acontece, sabe? Eu gosto do desenvolvimento. Claro, tem jogos, tem filmes, tem tramas que o desenvolvimento é uma bosta. Sim. Aí o spoiler te estraga mesmo, porque a surpresa era só como acontece, né? É tipo tu vê o Sexto Sentido já sabendo que o Bruce Willis tá morto, né? Fica uma merda o filme, né? Uma o legal é só o plot twist, né?
Sim, sim.
Aí tu tira isso do jogo, não sobrou nada, né?
My name is Chris. Temos sem barba, deu uma rejuvenescida boa. Fila da...
Parece que tá com os dois séculos a menos, né, Chris?
Foda. Ai, meu Deus.
E o Mike mandou dois a espada, né? Joga pros dois lados. Aqui não joga pros três, cara. Aqui... Eu só não jogo no PC, que PC é pra planilha, cara. O resto...
Agora eu tô começando a chegar nessa conclusão também, porque eu não tô jogando mais nada no PC. Meu PC aqui é só pra fazer transmissão, live,
PC é local
vídeo,
de trabalho, cara. Então,
jogar, eu não jogo nada. É... Aliás, minto, deixa eu reparar. Eu jogo, tomara que o meu chefe não esteja ouvindo isso, mas remotamente para cumprir as rewards diárias... Acessando remoto aqui o app do Xbox pra rodar o qualquer aquele, o Fall...
Fortnite lá.
É, Fortnite eu jogo no celular.
Tu faz aquele do PC, né?
É o Fall não sei o que lá, que é o dos bonequinhos.
Fall Flat, né? Uma Fall Flat.
Uma Fall Flat e o Paciência. São os dois que toda manhã eu faço. É pra isso que serve o PC. Só pra fazer as rewards e já era.
É, eu faço só no celular, no PC não tem nada. O Daniel tá falando que joga Fazenda Feliz.
Nem a pau, joga não. Ô, Ethan, boa noite, Ethan. Chegou quase no boa fim, noite, Ethan, mas boa noite.
Aí,
Ethan. Ó. Vai, manda ver agora, Rodrigão. Manda aí
então,
o seu último
tá,
jogo.
Cara. Último jogo que eu acho que daí agora não vou nem precisar escrever o review, vou fazer a review aqui. Ou se vira uma inspiração, ou se o ChatGPT fizer, eu faço o review dele. ChatGPT é bom para isso.
Muito bom.
E só antes eu falei, tu falou antes do modelo do personagem lá do The Carry, joga aquela porcaria lá do Deliverance of Mars e olha os modelos dos personagens, bicho.
Ah, deve ser pior, né? Pelo que você escreveu.
Ô, cara, a sobrancelha dos bonecos parece feita de crayon, cara. Assim, ó, é um negócio feito com giz de cera ou com carvão, não sei, com carvão, de tão feio,
Crayon.
cara. Aham, sério,
Porra, que
mano. Ali tu vê os
sacanagem,
modelos. Os pelos na barba dos bonecos parecem os meus bonecos de palito quando eu quero fazer com barba, sabe?
né? E pior que é uma sacanagem, né, mano? Porque, pelo visto que você falou, o gráfico é zoado, mas assim, nem a história salvou dessa vez, né?
Não,
Porque a
nada,
história
cara. Pô.
era muito boa do primeiro.
A única coisa que ele tinha era expectativa
É,
e não entregou
expectativa.
nada.
Não entregou, boa, foda. Vai, manda ver então.
Mas vamos lá. O que eu joguei? Joguei bastante, joguei muitas
Bastante.
horas, mas não quero mais botar a mão tão cedo. Mesmo
Você
que tenha outras
terminou?
coisas para
Só
fazer.
pergunta, você terminou?
Terminei,
Terminou?
terminei, terminei.
Beleza.
Mas eu não quero botar a mão de novo tão cedo. É o Resident Evil 4 Remake. Tá? Cara, um bom jogo, um baita jogo, mas eu acho ele um péssimo Resident Evil.
Louco.
Sabe?
Muita gente discorda de
É.
você, você sabe, né?
Não, muito, muito. A maioria.
A maioria.
Mas assim, eu acho que essa trilogia, o 4, 5 e o 6, assim, a Capcom deveria esquecer. É tipo a última trilogia do Star Wars, assim, a gente devia fingir que não
Nossa.
existiu.
Boa analogia. Nossa,
Sabe?
que excelente analogia. Não devia existir.
É, a gente devia
Nossa.
fingir que não existiu. Vamos fazer de conta que não aconteceu, sabe? Do 3 foi direto, do 3 e do Verônica foi direto pro 7, vamos fazer de conta.
Verdade, é
Tá?
horrível.
Porque, cara, ele muda muito. Ele é um jogo de ação. Ele até é um negócio que voltou no 8 que eu não gosto, que é o mercador, sabe? Tu fica comprando arma, não sei. Cara, isso não é Resident Evil. Sabe? Não é, ah, é por isso, é só desisto, não, cara. Porra, o jogo foi muito, na sua época, ele foi muito revolucionário. Ele é o, se tu ama os exclusivos da Sony, cara, o Resident Evil 4 é o pai de todos, né?
Sim.
Porque câmera em cima do ombro, esses esquemas aí, cara, quem fez isso ser popular, quem fez isso vingar foi o Resident Evil 4. Né? Se tu ama Uncharted, Last of Us, o God of War novo e
É o
tal,
pai de
agradece o
todos.
Resident Evil 4. Ele é o senhor. Mas. Aí, o que me incomoda nele, cara? Que eu falei, ele é um bom jogo, mas ele é um péssimo Resident Evil.
Além da
Tu pega
Ashley.
o. Ela é o principal, mas assim. Tu pega Resident Evil 2 Remake. Eu não vou nem usar o 3, que é outro péssimo exemplo de remake, né? Mas o Resident Evil 2 Remake, ele moderniza de uma forma o jogo, ele atualiza, ele incrementa, ele repensa. Que, cara, tu diz, isso realmente é um remake. Eles refizeram o jogo totalmente, né? Mudou a câmera, mudou o gameplay, mudou coisas na história, adicionaram partes, desenvolveram melhor outras, né? Cara, que na parte do laboratório era muito fraquinha no original, ficou legal nesse. Tem até parte que eles botaram que é chata, mas pelo menos botaram coisa diferente, que é quando tu joga com a Claire, aquela parte do orfanato ali no 2 Remake, que é uma parte chata, mas é diferente, é outra coisa que tem. As partes com a Ada ficaram mais legal no 2 ali. Aí tu vai pegar o Resident Evil 4 e eu esperava o mesmo tratamento. Sabe? Eu esperava, porra, vamos repensar o jogo, vamos reinventar a roda. É porque. Tanto quando eu joguei a demo, até antes do jogo lançar, eu pensava, cara, o Resident Evil 4 não precisava de um remake. Quem precisava é o Code Verônica. Aí
Verônica.
quando eu joguei o 4, aquela demo, que é a parte que tu chega até no cara da motosserra ali, né? Até a hora que toca o sino na igreja. Falei, olha, cara, modernizou legal o gameplay, essas coisas ficaram boas. Olha, acho que vale a pena ter esse remake. Mas ele vale só até ali, que daí logo depois. Tu logo encontra a Ashley, daí fica a mesma merda que era lá atrás, cara. Ela continua com uma IA idiota, ela continua não te ajudando em nada, continua sendo uma coisa estúpida para te atrapalhar, aí fica chato o gameplay, sabe? Aí ele começa com essas coisas do mercador e não sei. Cara, essa parte do mercador mesmo, cara, ele me lembra muito o Dino Crisis 2. Tu tinha que ficar fazendo dinheiro, comprando arma, lembra?
Sim.
Cara, isso é action, isso não é Resident Evil.
Não.
Sabe? Então, essa é a minha bronca com o game. Ele melhorou muita coisa no gameplay. Claro, né? Também não vai deixar o gameplay original. Daí pra isso já tem o remaster, né? Uhum. Não precisaria fazer o remake. Mas ele pecou porque ele poderia fazer muito mais. Tá? Tu pega assim, tu joga o... Pega o Bioshock Infinite. Nós estamos falando de um jogo de duas gerações atrás.
Sim.
Certo? Olha a menina ali que me fugiu o nome, mas que é a tua companion. Acho que é Ana o nome dela, né?
Pesquisar.
Pesquisei, que agora me fugiu o nome dela. Mas a menina, cara, ela junta as munição do cenário pra ti, ela não te atrapalha, ela te ajuda, cara. Aquela ali é um exemplo bom de companion. A Ashley é um exemplo ruim. Aqui tu até tem um pouquinho mais de um companion mais legal, quando tu tem o Luiz, ele te dá munição também, ele consegue ser um pouquinho menos inútil, vamos dizer assim, porque pra matar zumbi ele é uma merda.
Elizabeth,
isso. A Elizabeth. Aí ela te ajuda, cara, nas fases, né? E a Ashley não, a Ashley aqui só te incomoda, cara, só te atrapalha, entendeu? Tem algumas partes que com o gameplay com ela fica maçante, tu tem que entender qual que é, o que o jogo quer que tu faça, porque ele te dá uma falsa liberdade, tu pode fazer algumas coisas, mas não, cara, tem um caminho que ele quer que tu siga. Ele me lembra um pouquinho nisso um Uncharted.
Sim.
Né? Um charter dá aquela impressão, ah, eu escolho o caminho que eu quero. Não, cara, não. Ele tá te guiando pra te escolher aquele caminho, porque só tem aquele.
Nossa, esses dias eu fui jogar o Uncharted de novo, não dá, cara. Não dá. Nossa, é isso que você falou, é essa falsa sensação de liberdade, tá ligado? É horrível isso, horrível.
É, se tu quer ir pra aquele lugar, tem uma parede invisível, tem alguma coisa. Ali é a mesma coisa, tu pensa, ah, vou ser criativo, vou fazer isso. Não, eles vão pegar a Ashley, tu vai morrer, vai acontecer alguma coisa. Ele tem um script, o jogo é scriptado, sabe? É. Então, nessa parte, eu achei muito, muito ruim. Mas, cara, ele tem, graficamente mesmo, a melhoria dele é gigante, que era um jogo muito, muito bonito. Só que outra coisa também, né? É aquele gameplay de atira na perna do zumbi, dá o golpe, dá a facada, sabe? Aquilo que tu fez lá atrás, há 15 anos, no Play 2 ou no GameCube, tu vai fazer aqui de novo. Uhum. E eu esperava uma melhoria como foi do 2. Também, longe, longe de ser a porcaria que é o Resident Evil 3, que daí eles estragaram, né? Que eles tiraram as partes boas do jogo pra fazer uma correria ali de tiro. Mas nesse daqui, eles poderiam ter feito mais, sabe? Ele o problema dele é o potencial que ele tinha. Ele não é ruim, mas... Ou a expectativa que eu criei também, né? Vai lá, a gente tem... Tu cria tubarão dentro de casa, mas não cria a expectativa, né?
Uhum.
As chances de sucesso são maiores, né? Então, acho que talvez foi isso. Quando eu joguei a demo, eu criei uma expectativa maior no game, que eu tava inicialmente sem expectativa. E aí, depois, quando eu fui jogar, eu achei ele muito rápido, muito, muito frenético e não é Resident Evil.
Não.
Entendeu? Esse é o meu problema.
É um jogo de ação mesmo.
Isso. É um bom jogo de ação, mas é um péssimo Resident Evil.
Sim, sim. Não é ruim, mas tá longe de ser um Resident Evil raiz. Você acha que dessas versões mais recentes do Resident Evil, o 2 é o melhor?
É o Supra Sumo, assim, o 2 Supra ficou... Suma, né? Tanto que assim, eu falei, eu não tenho mais vontade de jogar o 4, certo? Ah, tem um monte de modo pra fazer outras coisas, mas eu não tenho. E o 2 eu fiz o lado A, lado B de cada um, fiz todas as paradas ali, ele é sempre gostoso de jogar. Sabe? E outra coisa que daí, isso é a minha birra antiga com a Capcom, e aí deixou bem gritante isso, ele não tem o modo Separate Ways da Ada quando tu termina o jogo. Lembra que tinha isso no Play?
Sei.
Tu terminava, aí tu jogava com a Ada.
Com a Ada, é.
Aqui isso deve vir como uma DLC depois.
Ah, vai. Certeza.
Tá. Não tem o Separate Ways. Tanto que daí um pouquinho que muda, né, cara? Então lá vai... Spoiler de jogo velho não é spoiler, né, cara? Vamos deixar isso bem claro. Esse Resident Evil 4, como o nome dele já diz, é um remake.
Remake.
É aquele jogo lá de trás e que saiu até pra a calculadora HP, né? Tu joga ele. E o que que acontece? Tinha alguns pontos que acontecia alguma coisa e te salvava de alguma forma misteriosa ou não explicada. E depois, quando tu jogava com a Ada, o Separate Ways, tu via que era tudo ações dela. Aquele começo do jogo lá, a hora que tá o cara com a motosserra e daí toca o sino e todo mundo vai embora, se tu joga com o Separate Ways, tu vê que foi a Ada quem tocou o sino. Entendeu? E tem um outro momento onde o cara lá, que é tipo o prefeito da cidade, aquele grandão de barba, ele tá te segurando pelo pescoço, ele tá pronto pra te matar. E aí ele leva alguma coisa, atinge ele, ele olha pra trás e te solta. Uhum. Aí também, no 2 original, tu vê que é a Ada. Nesse eles já mostram, a Ada aparece na janela dando tiro no cara.
Tá.
Já pra não ter a necessidade do Separate Ways e tal, pra dizer, ah, não, a gente já mostrou o que, que aconteceu e tal. E guardaram algumas coisas, que nesse da igreja eles não mostram, mas eles guardaram algumas coisas, então, pra quando lançarem a DLC.
Certeza que vai rolar uma DLC. Entendeu?
Então é mais uma coisa que me chateou isso. Porra, cara, era legal. Eu jogaria o Separate Ways, que eu gosto dessa parte ali com a Ada. É um negocinho, ela tem um gameplay diferente também e tal, uhum. Mas não rolou.
Rolou. É isso aí. Mas é um bom jogo, vai. É um bom jogo de ação.
Isso. Exatamente. É um bom jogo de ação. Ele deveria ter outro nome, assim. Ele poderia se chamar Biohazard. Ah, não. Calma. Espera.
Não, verdade. Cara, é aquilo que a gente já comentou várias vezes aqui. Várias vezes. A gente, eu e você. A Capcom... É muito difícil a Capcom fazer um remake do Code Verônica, né, cara?
Não, vai ser é minha fantasia erótica, cara. Eu acho que é mais fácil ela fazer um remake do 1, que já teve um remake muito bom, diga-se de passagem, né? Aquele do GameCube, e depois tem a versão HD pro Play 4 e pro Xbox One. Mas é mais fácil ela fazer um remake desse novo do que o Code Verônica. Até, cara, se tu pega pra galera que... Conversa com a galera que jogou Resident Evil no Play e tal, a Maria não conhece, não jogou, pelo nome, por ele não ser numerado, o pessoal pensa, ah, é um spin-off, é não sei o quê... Uhum. E eu já contei isso aqui umas 50 vezes, conto de novo, né, cara? Ele era pra ter sido 3, né? Ele é canônico, ele era pra ter sido Resident Evil 3, mas o contrato da Sony com a Capcom obrigava os numerados a saírem só pro PlayStation na época, até o 3. E aí o Resident Evil Nemesis, que era pra ser um spin-off, virou o 3.
Virou 3, é. Sacanagem.
E vamos ficar órfão do Code Verônica pra sempre, né? Porque tu tentar jogar ele hoje em dia não dá, tá muito datado.
Não.
O 4 original é muito mais jogável do que o Code Verônica.
Esse sim merecia um gameplay tudo novo, porque...
Ele merecia um trabalho feito como o do 2. Imagina que legal que ia ser.
Nossa. Aí o pessoal realmente ia conhecer ele. Né? Pra valer, porque é um baita jogo. Ó, o Daniel falou que você é muito rabugento. Muito rabugento esse rapaz.
Me define muito bem.
O Wendell falou que também tem a opinião de que a trilogia do 4, 5, 6 deveria ter virado outra franquia, assim como foi com Devil May Cry e Dino Crisis. Exatamente.
Pô. E aí o remake que eu queria, Dino Crisis 1.
Esse seria um ótimo remake.
Putz, esse eu queria um remake, cara. Esse merecia, cara.
É engraçado, né? Sempre que aparece um vídeo nesses eventos, aí seja... E3, seja do amigo do Kojima no final do ano, que aparece dinossauro, alguém correndo, Capcom, todo mundo já imagina que é Dino Crisis, né? Mas nunca
e
é,
aí cara. Teve aquela porcaria daquele Exo Primal ali, né, cara?
Nossa, aquele é horrível, hein, cara?
Não, mas aí ele, cara, dinossauro e a protagonista de cabelo vermelho, todo mundo achou que era o Dino Crisis.
Dino Crisis. Ainda bem que ali não é, né, cara?
Mas ali... Ah, sim, mas ali eles avacalharam, né, cara? Botar protagonista ruiva e dinossauro, cara. Fizeram pra zoar com a galera
pra
que
zoar.
Quer. E outro que eu queria o um remake, cara, Onimusha.
Putz, Onimusha.
Aquela versão remaster ali, HD dele, eu até comprei, cara, no Xbox, que é muito bom.
É, você falou que você jogou essa daí e jogou aquela outra, Warlords? Ou é essa mesmo que você jogou?
É, essa é Warlords, é a versão Warlords. Do... Ah. É.
Uhum.
Que ele tem três, né? Tem quatro jogos do Onimusha, né? No Play 2. Mas só fizeram esse remaster, essa versão Warlords do primeiro, né? Que era aquela versão que tinha no Xbox Caixão, né? Que ela tem os negocinhos a mais.
Esse era um jogaço.
Porra, era muito bom o Onimusha. O 2 não é tão legal, mas o 1 um e o 3 eram muito foda, cara.
Oh, Dani.
Bons tempos do Play 2.
Exo Primal top. Isso é louco, Dani. O jogo é tão ruim que a Capcom foi lá e liberou pra todo mundo o beta aberto, fechado, tudo que ela tinha
e direito. Ele vai vir no Game Pass, né? Ele vai vir
vai
no Game
vir
Pass.
Game Pass
porque é flop, né?
De tão ruim que...
É flop. E o Wendel falou que a fantasia erótica dele também é o Code Verônica no estilo do Resident Evil 2 Remake. E o Wendel é fã do Onimusha 2. Eu já não sou fã desse. Eu acho ele bom, mas eu acho o 1 e o 3 muito melhor.
E olha,
e tem um outro que saiu depois, né? Tem um outro Onimusha que daí ele é com vários personagens. Esse é ruim, daí ali matou a série.
Aí já acabou, já.
É aquele ponto que, ah, a fórmula cansou, vamos inovar, daí eles vão lá e inovam com merda, né, cara? Pô, feijão com arroz sempre é bom.
Sempre é bom. É brincadeira, mas, pô, é, ó, vamos lá, vai, nós estamos em abril, quase entrando em maio, tá, Rodrigo? É, deixa eu trazer a gente pra tela cheia aqui. Você acabou o teu Resident Evil? Acabou,
sim,
né?
Sim.
Tá aí. Sim, beleza, então. Tá entregue, tá? Quem quiser
nota
aí,
6,
ó,
tá?
Nota 6, ó. Pronto, já vem até com nota, vai. Eu vou dar minha nota do Dead Island, nota 8.
Pronto, oh, pra... nota maior que o Resident, viu? Eu vou dar nota do...
Do outro lá, o...
O Dynasty Warriors, 2.
Dynasty Warriors é horrível, né, cara? Ninguém queria pegar. O dia que o Rodrigo nota pegou, dois. Eu falei, puta que pariu, ele nunca vai entregar essa merda, porque o jogo é ruim.
Oh, e peguei hoje, te surpreendia, viu?
Pegou hoje, surpreendeu. Tanto que eu não tinha nem vídeo dele aqui, ó. Salvo pra entregar, tá vendo só? Nem
é o Shadow Drop.
Shadow Drop, porra. Então, o que eu tava falando, nós estamos no mês de abril, já entrando em maio. Cara, daquele ano magnífico que o pessoal criou do Xbox, até agora só Hi-Fi Rush.
Que foi o Shadow Drop.
Exatamente.
É. Que ele veio de surpresa, ninguém esperava e tal. Deixa eu botar aquele fundo legal aqui de novo.
Pronto, as gatinhas.
Isso.
E aí você vai numa dessa Exoprimal. Nossa, no Game Pass. Meu.
Ou então o Redfall que vai rodar a 30 FPS no Series X.
Ah, como é que... Essa, ó, não, vamos deixar essa para as polêmicas da semana que vem, mas olha, me desculpa, para lançar isso, ah não, é porque a gente quer ver melhoria gráfica. Ah, vá pra puta que pariu, o que é
e
isso?
E a galera tentando passar pano, né?
Passar
cara,
pano.
É por isso que eles fazem essa merda.
Meu, para,
mas, e vou além, vou mais, tem agora o Game Pass no Uruguai.
Olha, isso sim é uma novidade muito boa. É? Olha só.
Acabou. Agora tem Game Pass de PC só, tá?
Ah, bom, mas é alguma
mas
coisa, né?
Mas tem Game Pass no Uruguai. Cadê teu Deus agora?
Ah, é alguma coisa. A gente, tem, a gente é, tá numa, na vibe também das corridinhas aí, né? Que eu, às vezes eu transmito, às vezes eu corro. Semana eu corro, semana eu transmito. E a gente corre com o pessoal da Latam. Aí vira e mexe, eu fico enchendo o saco deles, tá ligado? Falou... De onde que você... Ah, eu sou do México. Falando, então deixa quieto. Vai, lá deve ter... Lá tem live, né? Aí o outro, eu sou argentino. Tá, tem. Aí o outro fala, ah, eu sou uruguaio. Fala, ah, então você nem joga, né? Você nem vai entrar no servidor, porque não tem Xbox no... Não tem live no Uruguai, né? Lógico que tem, não sei o quê. Fala, ah, tem nada, bicho. Ou então tem alguém que tá mentindo nessa história aí, a gente não tá sabendo, né?
Né?
É?
É história antiga, né, cara? Pra não ter se atualizado,
antiga,
né?
Tem que manter atualizado, exatamente. Bom, vamos
aqui,
lá.
Só puxando o chat aqui.
Puxa o chat, é isso que eu ia fazer agora. Puxa aí.
O Wendel falou, lembrou uma bem legal, né? O Onimusha 3 tem o Jean Reno. Tu lembra disso, cara? O Minucha,
Onimusha
3 tem, cara.
É verdade, tem o personagem dele, Jean Reno. Verdade.
Que se passa. Tem até um negócio da Torre Eiffel e tal. Muito legal,
sim,
cara.
Sim. Jean Reno era um bom ator. Ele fazia uns filminhos B aí que era bem legal.
Ah, bem aqueles tipo da domingo à noite depois do Fantástico, né?
Exatamente.
Que nem eram os filmes
Domingo
do
Maior. Domingo
Maior. Que como eram os filmes do Charlie Bronson, né? O Desejo de Matar. Quem nunca assistiu o Charles Bronson,
quem?
Né, cara?
Isso é louco, cara.
No Domingo Maior, o cara ficava acordado até domingo de madrugada, até segunda de manhã pra ver essas coisas.
Charles Bronson, meu Deus, só se desenterrou.
Aí o Daniel falou aqui, cara, a galera acha ruim quando eu falo que só jogo do Switch, né? Mas eu tô preso no Vampire Survivors no CDS. Porra, Vampire Survivors é foda, cara. Esse jogo é tipo crack, assim, cara.
Ó,
não
eu vou
tem
falar...
doses seguras, tá?
Vou colocar um outro pra vocês na lista aí, tá? Se vocês não jogaram, joguem, que é outro... Assim, na mesma pegada que eu digo de crack, né? Pra te manter. Loop Hero.
Então, o Robson tava falando disso dele no grupo do Multitap hoje.
É
eu ainda não joguei ele.
É legal, cara. Dá uma clicada muito boa. Ele é extremamente simples, assim como o Vampire Survivors, entendeu? Extremamente simples, mas, cara, é viciante pra caramba, mano. Puta que pariu. Eu não consegui ainda passar da décima run ainda. Porra. O que mais tem aqui? Ah, Wendel, aqui já é um meme, ok. Gian Reno, só com o filme B, ele fez o Don Corleone jovem no Poderoso Chefão 2, o profissional. Ah, não lembrava disso, não.
Mas... O Don Corleone jovem eu nem lembrava, mas o profissional eu lembro com ele, que ele é famoso, é o filme que ele... A fama dele é esse filme, né?
O profissional?
É.
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver.
E não é do sexo.
O profissional. Filme de 1984.
94, né?
94, desculpa, 94.
Só porque tu é velho quer botar mais idade no, nos filmes, né? Porra.
Uns 10 anos já ajuda. Olha só, tem Gian Reno, Natalie Portman, caraca.
Aham. Ela era muito novinha nesse filme.
Muito novinha. Gary Oldman, Danny Aiello, e aí começa os atores que vale a pena, mas ok. É, mas, ó...
Que ninguém sabe quem é, né?
Ninguém sabe quem é, mas beleza, ó, 94. Tá disponível onde pra você assistir? No Netflix.
Aí, ó.
Netflix.
Fica a dica pra hoje.
Fica a dica pra hoje, ó lá. Domingo Maior ou Profissional no Netflix.
No Netflix, isso.
Já assiste. Fica... A gente nem queria, mas já fizemos umas indicações aí já. Isso. Tá vendo só?
É. A Muito Suzana bom. Vai ver o Domingo Maior, mas esse é proibido para menor de 18.
Sacanagem, hein, mano? Sacanagem, ó. Se ela ver as suas gatinhas aí, ela não vai, não. Não vai encarar esse Domingo Maior, não, ó. Ai, ai. Vamos lá. Então, vamos finalizar esse episódio, então.
Vamos só dar uma... Já que a gente tá na dica aí, cara, vou dar uma dica de série.
Manda, vai, vamos lá, vai.
Deixa eu pegar o nome certinho, porque eu tô. O nome dela em inglês é legal, mas pra tu indicar ela, daí não fica bom, porque fica. Não faz sentido. Sabe aquele trocadilho que só funciona em inglês?
Sei.
Sabe? O nome dela é esse, é Shrinking.
Shrinking?
É, mas é em questão de psicólogo, entendeu?
Falando a real.
Falando a real, esse.
Com Harrison
daí.
Ford?
Harrison Ford e o cara lá do Jason Segel, do How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother, tá.
Tá. Cara, puta comédia inteligente, tá, do Apple TV Plus, com um humor, assim, muito, muito foda, cara, umas coisas, assim, bem adultas. Ele consegue ser humor e ser pesado, cara. Ele trata de luto, de coisas, assim, mais cabreira, mas de uma série de humor. E episódios curtinhos, meia hora, assim, cara. É 10 episódios, tá, meia hora, cara. Dá pra assistir e ser feliz.
Muito bom. Falando a Real ou Shrinking, tá no Apple TV Plus.
É, e se eu não me engano, ainda tem os 3 meses do Apple TV Plus lá pro Xbox, não tem?
Eu acho que tem. É, bom, não sei se a pessoa resgatou, se ela ainda tem, né? Mas, enfim.
Vale a pena. Além do Ted Lasso, que tá lá, que tá passando também, que é maravilhoso. Mas tem, assistam esse Shrink que é muito bom, falando a real. Tá. Cara, e o Harrison Ford fazendo comédia tá muito legal, tá?
Então, eu fiquei curioso por isso. Eu não imagino ele fazendo comédia, entendeu?
Cara, só que assim, ó, ele é o humor ácido, sabe? Ele é um velho rabugento, assim, ele é tipo eu.
Esse é muito bom, cara. Cara, a minha... Eu poderia fazer uma indicação que eu já fiz, né, pra várias vezes, que é o Succession, que tá na HBO Max.
Quero ver esse.
Tem que assistir, tá na última temporada, tá? É a quarta temporada. É muito boa, muito boa. Mas, como eu já falei várias vezes dela, eu assisti finalmente o filme do Tetris. Finalmente.
Putz, não vi ainda, quero assistir.
Assisti, finalmente. Cara... É aquilo que a gente tinha comentado. Não é um filme sobre videogame. Sabe? Ele tem muito daquela série... Putz, agora eu não vou lembrar o nome dela de novo. Que é aquele que são os espiões. Que é o casal lá, que eles são espiões. Oh, meu Deus, qual que é o nome agora? Que é da época da Guerra Fria também, que tem... série...
Senhor e Senhora Smith.
Não. Série, cadê aqui, ó, Guerra Fria, deixa eu ver se aparece alguma coisa, The Americans, nossa, esse Google é foda.
The Americans,
aliás, fica uma dica, se você não assistiu The Americans, assista, tá? É uma série de espiões russos, é um casal, né? Que eles vão para a América naquela época da Guerra Fria, e aí eles vão descobrindo algumas coisas do governo americano, eles vão se infiltrando com algumas pessoas ali e vão mandando as informações lá pro governo russo. É muito boa essa série. Essa série é muito boa. Mas, como eu tava falando de Tetris, Tetris tem essa pegada, essa vibe de The Americans. Esse negócio da Guerra Fria, de Rússia, de Estados Unidos. E assim, definitivamente não é um filme de videogame, mas tem o Tetris lá, tem o
É o pano de
chefão.
fundo, né?
É o pano de fundo, exato. Tem a parte muito engraçada lá do chefão da Nintendo jogando lá o Tetris, cara. É muito, muito legal. O personagem principal também, ali, o protagonista, meu, é um baita de um ator. Ele é muito legal. E assim como o Rodrigo que indicou o Shrink, né? O Tetris também tá disponível no Apple TV Plus.
Cara, e tem muito Apple TV Plus que fica. Agora ele passa. Tu pode pular, mas ele tem um comercialzinho dos conteúdos dele no começo da série, dos filmes, né? Ele tem mais um lá sobre uma pessoa que. Tipo uma vidente que ela diz para as pessoas o que elas devem ser para ser feliz. E um é para ser dançarino, outro para ser não sei o quê. Cara, o trailer parece ser uma série bem legal. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu fiquei curioso para ver ela. Eu vou assistir e depois eu digo para vocês se o trailer é mentiroso ou não.
Cara, o Apple TV Plus, ele tem umas séries bem legais, cara. Tem aquela lá do. A gente tava falando lá do Loop, né? O Loop, né? Os caras daqui que entram na cidade, quando eles entram pra trabalhar, eles estão com a mentalidade, quando eles
Putz,
saem.
ruptura, ruptura.
Ruptura, ruptura.
Putz, essa série é foda.
Puta que pariu, essa ideia é pra voltar agora, né? Em 2023, a segunda temporada?
É, 2023, segunda temporada. Eu acho que é
Meu.
segundo semestre, se eu não me engano.
Meu, é ferrada, né, cara? Nossa, que série foda, meu Deus, cara. É
Cara,
muito boa.
ela demora pra engrenar, né, cara? Eu lembro que
Demora, demora.
os cinco primeiros episódios eu dormi em todos eles.
Todos, eu também, dormi.
Porque, cara, é quase ler um livro, assim, né, cara? Ela é texto, 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 texto. Cara, mas depois a coisa começa a
Engrena.
acontecer e acontecer. Ela me lembra muito Lost, cara, nas conexões e maluquice, assim, em teoria,
Sim.
sabe? Cara, muito
Exato.
bom isso,
É
cara.
loucura, loucura.
Loucuragem, cara.
Tem um que é de espaço lá também, corrida espacial, For All Mankind.
O Wendel tava recomendando essa agora.
É muito legal, essa For All Mankind. Ela é basicamente o inverso. Na corrida espacial, tipo, os Estados Unidos foi primeiro e a Rússia sempre foi atrás. Em For All Mankind é diferente. A Rússia chegou primeiro no, na, 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 na Lua e aí agora os Estados Unidos tá correndo atrás. É muito legal também. Meu, tem uns episódios assim
É porque
sensacionais.
nessa daí os Estados Unidos não tem o Elon Musk.
Não tem o Elon Musk. Já fizemos várias recomendações, hein, Rodrigão? Várias, hein? Pra
Porra,
quem não recomendar nada, fizemos várias recomendações aí.
tamo bom de recomendação.
Tamo bom. Então, só pra gente fechar, Rodrigo, vamos lá então repetir que a gente falou no começo, vamos falar agora no fim de novo. A nossa agenda, semana que vem, dia 30, temos aí o episódio, se o esporádico não nos pegar novamente, né, e nós mantemos o
O
podcast
semanal.
semanal, vamos ter o episódio de notícias e lançamentos. Tá? E aí, no
Com os
próximo, no dia.
incríveis jogos da Games with Gold.
Jogos da Games. Vão reclamar de novo, só pra não
É
perder
tipo
a
assim, ó,
fé.
aqui no meu fundo, né? Aqui, Games with Gold. A extrema direita, aqui, Games with Gold. Aqui, os PC Initiations.
Exatamente. É bem por aí.
Assim.
Muito bom, muito bom. E
Eu
aí
vou editar
depois.
essa imagem, vou trocar, vou botar Games with Gold ali na cabeça.
Na bunda dela foi Games It Gold. Dá pra pôr bem nas costas, né? Ou na cara, que é
É, Games with
bolacha.
Gold, na cara aqui, Games with Gold, e aqui eu boto o PC de Plus Station.
Boa, boa. E aí no dia 7 vamos ter o terceiro episódio da trilogia aí dos jogos de RPG, né?
Com a galera do Grindcast. Isso aí, vamos
Grindcast.
falar sobre os RPGs que marcaram gerações para fechar a geração do Xbox One e Play 4. E vamos já fazer uma futurologia de boteco, vou chamar o pai Rodrigo de Ogum aí para a gente falar o que a gente espera dos RPGs na geração atual.
Boa, exatamente. Ah, o Valdir chegou agora também. Um abraço, Valdir. Já deixa o like, um save aí também para nós, um salve. Mas é isso então. Finalizamos esse episódio onde falamos aí no que estamos jogando com o Big Now Playing, né, com mais detalhes, com direito aí a spoilers também. Se você não jogou, paciência, vai ter spoilers também para você. E foi um episódio muito bom. Queria agradecer a todos que compareceram aqui, trocaram uma ideia com a gente. O Wendel tá por aqui, como a gente falou. O Valdir chegou agora. O Dani também estava conosco. Quem mais aqui?
O Fábio. Ethan.
My name is Chris.
Mike Santos.
Enfim, todo o pessoal que passou
por
aqui.
E, cara, eu quero agradecer pela grande performance. Eu acho que esse episódio não seria tão legal se não fosse essa grande participação do Kumba de hoje.
Exatamente. Kumba detonou hoje, arregaçou, cara. Se não fosse ele, esse episódio não seria tão bom, né, cara?
Faltou Deep Web hoje.
Faltou Deep Web, exatamente. Ó, aproveita, você tava falando...
Mas sobrou o cabelo daí, né?
Sobrou cabelo, exatamente.
Sobrou cabelo, se o Kumba falta cabelo.
Aproveita, dá a notícia lá que você tava comentando no, nos bastidores. Notícia boa lá do seu amigo.
Ah, é verdade, gente. Porra, agradecer todo mundo ali que fez a corrente aí de oração, de energia, cara. Se tudo seguir conforme o script, cara, essa semana o Lee vai pra casa, cara. Ele tá numa recuperação, assim, ó, excelente. Eu estava lá hoje de manhã com ele lá no hospital, cara. Assim, os médicos passaram, só notícia boa. Ele vai fazer um exame amanhã, um exame mantendo dentro da normalidade como tá vindo os últimos. Ele vai fazer mais uma sessão de químio. E aí vão só analisar como ele evolui com essa químio e daí durante a semana ele vai pra casa. E aí ele segue o tratamento dele de casa, cara. Vai voltar assim, já tá caminhando, já tá tendo toda a dignidade restaurada, sabe? Vai ter toda a qualidade de vida. Claro, vai ter todo um período de adaptação, né, cara? É cadeira de rodas, é andador, é não sei o quê. Cara, são 60 dias de hospital.
Lógico.
Entendesse? É começar a vida tudo de novo. E aí eu falei pra ele, né, cara, agora que ele tá vencendo o câncer, ele vai pra casa, ele cozinha a meta e eu vou vender, né? Yeah, bitch!
Boa! Muito legal. Parabéns, Lee, mais uma vez, parabéns. Obrigado a todos aí, como o Rodrigo falou, que fizeram aí as suas orações, independente da sua religião, suas energias positivas, tudo que mandaram pra ele. Muito bom, muito legal mesmo.
Agradecer a galera também que colaborou com a campanha de doação de sangue, tá, cara? Boa. Foram mais de 20 pessoas que foram lá doar o sangue, cara, que ele precisou muito, tomou muita plaqueta, cara, isso consome, né, cara? E que pra quem, eu infelizmente não posso doar, cara, a minha doença é autoimune, mas pra quem conseguiu, que isso se torne um hábito, cara, que a pessoa, o pessoal consiga fazer isso com frequência, porque todo mundo precisa.
Com certeza. E, ó, a gente já conversou, depois o Rodrigão vai ver com ele, lógico, dentro do que puder ser feito, mas nós vamos trazer aqui o Lee para participar também do podcast, cara. Falar mal aí, xingar o pessoal, o Wendel, o Imi, vamos trazer o Lee aqui para participar com a gente também. Então, finalizando, agradecendo mais uma vez a todos que participaram, principalmente você que está ouvindo aí no agregador de podcast, desculpa, semana passada não tivemos um imprevisto, então não foi pro ar, mas vamos manter aí, tentar manter o semanal e não o esporádico, né? Então já temos aí dois episódios, como vocês viram, né? Já programados. Acompanhem a gente aí nas redes sociais para ter sempre as novidades do Game Mania Podcast. Um abraço para todo mundo, obrigado mais uma vez, Rodrigão, um abraço, valeu!
Valeu, galera. Obrigadão. Tá, ótima semana aí pra todo mundo. Sucesso.
É isso aí, ó. Tá vendo? Copiou meu sucesso. Boa semana pra todo mundo.
Não, eu não falei sempre. Tu quer completar, Jugrão? Eu falo sucesso, tu fala sempre.
Uma boa semana, pessoal, pra vocês e sucesso. Sempre. Falou.